Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson, hoje vitorioso, mas placazinho apertado, magrinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Vamos começar falando do relator do requerimento para o registro da candidatura de Lula do PT à presidência da República, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é do STF, mas também é o relator e faz parte lá do TSE. O ministro Barroso deu prazo para a defesa de Lula contraditá-lo até o próximo dia 30, quinta-feira da semana que vem, véspera do início do horário eleitoral, né? Isso aí tornará possível a realização do julgamento da... tem importância capital nessa eleição, o mais breve possível para que acabe esse impasse, Neumann?
O ideal seria que no dia 1º de setembro, quando começasse a propaganda eleitoral, porque eu não chamo de horário gratuito, porque gratuito não é, né, já houvesse uma decisão sobre isso. Vai ser difícil, pela notícia de que a defesa do Lula e o PT vão empurrar com a barriga o possível, né, para aumentar a popularidade, o apoio do eleitor que não sabe que o Lula é... Será que não sabe, né, que o Lula é condenado por um crime comum? Dois crimes comuns, né? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então não pode se candidatar à presidência, né? E aí fica a pergunta, todos esses prazos, esse esforço que a defesa do Lula está fazendo, até quando vai ser postergado isso para que o eleitor seja devidamente informado? Já pensou, Raíssa, a confusão que vai ser? Você vê uma propaganda que começa com o Lula, né, e termina com o Haddad. Inclusive o Ricardo Couto, que foi já assessor de imprensa do Lula, que é um jornalista aí de ponta, né, escreveu no blog dele que já está decidido que quando entrar a campanha, entra Lula e Haddad. E aí, quando o Tribunal Superior Eleitoral e talvez até vai chegar o Supremo Tribunal Federal decidir que a candidatura é realmente impossível porque o candidato é inelegível, aí bota um acento e fica Lula é Haddad. É uma estratégia de comunicação, como sempre, muito competente. Mas é um completo desrespeito, não apenas ao eleitor, ao cidadão, mas também à própria democracia, ao próprio Estado Democrático de Direito, que o PT, desde que foi fundado, tem jurado obedecer e cumprir. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, o noticiário ontem... trouxe a informação de pelo menos duas afirmações feitas pelos ministros do Supremo, o relator Marco Aurélio Melo e o decano Celso de Melo, eles que são a favor de uma decisão do colegiado a respeito da possibilidade de um réu poder candidatar-se à presidência para resolver o registro de outro candidato, o deputado Jair Bolsonaro, no caso do PSL. Será que corremos o risco de ter um candidato impugnado por ser réu enquanto a justiça não decide se outro, Lula, no caso, condenado em segunda instância, continuar lutando por seu registro?
Quer dizer, essa discussão está, como dizem os ministros, em aberto. Acontece o seguinte, o Jair Bolsonaro, que é deputado federal pelo PSL, é réu no Supremo Tribunal Federal por incitação ao crime de estupro, numa acusação que foi feita pela deputada do PT no Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Também está sendo denunciado por crime de racismo. E aí pediu que o Supremo antecipe o julgamento para decidir se recebe ou não a acusação. O ministro Marco Aurélio, que é o relator desse processo do racismo, disse ontem, anteontem, né, que é uma questão em aberto, a possibilidade de réus em ação penal serem eleitos para a presidência da República. E o decano, né, o ministro mais antigo do Supremo, o Celso de Mello, também usou a mesma expressão, está em aberto a discussão sobre a possibilidade de um réu em ação penal ser eleito presidente da República. Você está lembrado? Isso aí foi aventado quando o Supremo decidiu tirar o Renan Calheiros lá da presidência do Senado, porque ele fazia parte da linha, ele chamava de linha sucessória, ou seja, ele poderia vir a suceder o Temer na presidência, e aí ele bateu, pegou um cacete, bateu na mesa e disse, daqui ninguém me tira. E o Supremo não teve peito de enfrentá-lo. Agora, peito para enfrentar o Jair Bolsonaro, todo mundo tem lá, né? Agora eu quero ver enfrentar o Lula, porque eles ficam aceitando essa prorrogação que sem fim, né, da discussão do caso do Lula. Então corre o risco de o Marco Aurélio marcar essa decisão sobre o réu e ainda continuar a discussão sobre o condenado. Há uma diferença. O Bolsonaro pode vir a ser réu. O Lula já foi condenado na segunda instância a 12 anos e um mês de cadeia e está preso. Aí se abaque o craque.
Ô Neumann, falando ainda do Bolsonaro, o Estadão tem aqui o núcleo de carrapatos, né, que são os repórteres que grudam nos candidatos produzindo vídeos. E ontem houve um flagrante obtido por um carrapato aqui do Estadão, que é uma inovação nessa cobertura nossa aqui. E ele gravou o momento em que o candidato PSL à presidência da República perguntou a uma criança em Araçatuba, interior de São Paulo, se ela sabia atirar. Vamos ouvir aqui para você comentar na sequência, Neumann?
Vamos. Sabe atirar? Sabe atirar? Sabe dar tiro? Atira. Sabe atirar?
E aí, Neumann?
Bom, Raíssa, você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu condeno, por exemplo, meu ídolo lá, o Lucas Paquetá do Flamengo, uma vez fez um gol e fingiu uma metralhadora, e eu falei a respeito do exemplo que o jogador de futebol deve dar de não ficar fazendo esse tipo de propaganda de arma, né? Isso aí é coisa para político que defende rearmamento e tal, né? Então eu não posso aprovar essa pisada em falso do Jair Bolsonaro, que ontem voltou, não foi nem a primeira vez, né? Ele voltou a ensinar uma criança a fazer um gesto de arma com a mão em ato público de campanha, né? Você ouviu claramente ele dizer aí quando o Nelson tocou o áudio, né? Você sabe atirar, né? Atira! O policial tem que atirar, né? Ele estava no coreto da Praça Rui Barbosa, que, aliás, pelo nome, é o lugar mais inadequado do mundo a falar em arma e falar em atirar. No centro de Araçatuba, o Rui Barbosa sempre foi um grande jurista e um grande pacifista. Diante de centenas de pessoas que o acompanhavam, e aí a fala foi flagrada, como disse o Reis, pelo núcleo, que, aliás, é um núcleo que eu aplaudo e elogio aqui, né? Carrapato. Todo repórter é um carrapato. Né? Então, é um ato totalmente reprovável para quem pretende ser presidente da República, sendo ou não sendo capitão do Exército, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, vamos falar também sobre ainda o deputado Jair Bolsonaro. É o caso de lhe perguntar o que acha da decisão anunciada de que ele pode faltar aos debates?
Aí é outra coisa, né? Eu acho que o candidato vai ao debate se ele quiser. Ninguém é obrigado a ir a debate. O debate entrou na tradição das eleições presidenciais, no famoso debate que levou o Kennedy à vitória contra o Nixon. Isso lá nos anos, na virada dos 50 para os 60. Né? O debate é um momento oportuno para o eleitor ter a ideia de como é que fica o embate entre os candidatos. No Brasil, nos Estados Unidos, você vê as fotos históricas do debate de Nixon e Kennedy, são dois. Agora, aqui no Brasil, o mínimo são oito. Realmente são debates sonolentos, os candidatos ficam driblando as questões mais polêmicas, e eu não vejo nenhum mal se ele faltar. Ele é que mede as consequências, se isso pode ou não pode prejudicá-lo. Quanto ao eleitor, também dá uma ideia do respeito que ele tem para o eleitor, porque o candidato que respeita o eleitor vai, responde as perguntas, faz as perguntas que tem que responder, etc, etc. Agora, faz parte do livre-arbítrio dele. Aí se abate o craque.
Outro assunto aqui é que a Polícia Federal acaba de indiciar o empresário Wesley Batista, da JBS, os ex-ministros da Fazenda dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci e Guido Mantega, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Demorou esse negócio? Por que demorou tanto assim?
Você se lembra, você mais uma vez aqui, vou apelar para a sua memória de elefante, sim, né? Que a gente, eu sempre discuti isso aqui. O que é que acontece? O Wesley Batista é de uma família que tem um açougue de uma porta em Anápolis, e esse açougue de uma porta virou a maior empresa de comercialização de proteína animal do mundo. 80% da proteína animal do mundo é processada e vendida pela JBS. Né? Isso foi feito com dinheiro público, roubado do BNDES, com taxas de juros, assim, nem de pai para filho, de avô para neto. Né? Agora, quando o Rodrigo Janot autorizou o Joesley a gravar o Temer e usá-lo como elemento para dar uma delação premiadíssima, eu sempre critiquei muito o excesso de prêmio dessa delação, que até hoje não foi decidido pelo Supremo, se vale ou não vale. Ele já foi preso, já está solto, e agora a Polícia Federal está indiciando Guido Mantega e Antônio Palocci, que foram ministros da Fazenda de Dilma e de Lula, ele, Joesley, o ex-presidente do BNDES, o Luciano Coutinho, no inquérito da Operação Bullish, uma investigação sobre um suposto rombo de um bilhão de reais, que tal, em operações financeiras do BNDES, que é um banco público, para favorecer a JBS em negócios, inclusive no exterior. Né? Estava mais do que na hora. Agora, nós precisamos ter duas decisões. Né? A primeira decisão é, afinal de contas, o Joesley fez delações, ele até entregou que deu dinheiro, administrou uma conta para o Lula, outra conta para Dilma no exterior, mas nunca deu documentos provando. Né? E ele precisa explicar, e a nação quer que ele explique como é que ele ficou tão rico, tão de repente, fazendo que tipo de manobra, que tipo de falcatrua. Está faltando isso. E vamos ver se essa investigação avança, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Meu maninho, no dia em que a Operação Lava Jato foi prorrogada por mais um ano, sua principal estrela, o juiz Sérgio Moro, defendeu a ideia de que candidatos à presidência da República deveriam dar opinião sobre vários assuntos. Dentre eles, a autorização para a justiça prender condenados em segunda instância para começar a cumprir essa pena. O que você achou desse posicionamento do Moro, hein?
O Moro esteve lá na Bahia, numa reunião lá com policiais, e ele elencou a necessidade dos candidatos serem abordados sobre suas posições em relação ao combate à corrupção. Ele falou do cumprimento da pena após segunda instância, da anistia ao Caixa 2, da lei de abuso de autoridade, da questão do foro privilegiado, do padrão de governança pública e, por fim, de concessões à corrupção para garantir a governabilidade. Eu até escrevi um artigo essa semana no Estadão, né? O Brasil tem tudo para não dar certo tão cedo. Né? Em que eu digo isso, no começo do ano nós tínhamos uma ilusão que a eleição seria a ocasião para a gente colocar um presidente da República e eleger, renovar o Congresso com poderosos da República que ajudassem a combater a corrupção e mantivessem e avançassem, permitindo que operações como Lava Jato seguissem em frente. A realidade deste inverno é que nós vamos chegar em setembro, né, depois outubro, com mais do mesmo, a mesmice de sempre, candidatos suspeitos de corrupção para a presidência da República, e, sobretudo, uma baixa renovação no Congresso, com muita gente já comprometida com a corrupção. Eu não gosto, particularmente, de negócio de juiz estar se metendo em política, fazendo campanha. O trabalho do Sérgio Moro já é tão grande, tão bom, que ele já foi considerado assim, uma espécie de herói nacional. Mas eu acho que o conteúdo é correto, a crítica é certa, os candidatos têm que ser realmente pressionados para isso, mas o contexto não é lá muito católico, como dizia a minha avó, né? Então, pregação política para o juiz nunca é uma coisa para ser aplaudida, mas o trabalho do Sérgio Moro é um trabalho muito limpo e ele tem razão. Principalmente na questão da segunda instância, né? Os países todos, as democracias grandes e sérias do mundo, prendem logo na primeira instância. O cara é condenado na primeira instância, já é logo preso depois e recorre normalmente na cadeia. No Brasil agora estão discutindo até a segunda instância, então seria bom a gente saber realmente se, de fato, vamos ter a permanência dessa jurisprudência com o apoio do presidente e da sua base de apoio no Congresso. Vai ser a BAC, o craque!
Ô Neumann, você concorda com a declaração da presidente suprema, a ministra Carmen Lúcia, de que as instituições estão funcionando normalmente no Brasil, apesar de deficiências que são mais das pessoas que fazem parte delas do que propriamente dessas instituições?
Ô Raíssa, eu estou com uma dúvida. Se eu boto o nome de Carmen Platitude Lúcia ou de Carmen Acácio Lúcia? A Carmen Lúcia adora fazer frases bonitas com platitudes, né? Aquelas coisas tão óbvias, né? É claro que as instituições são mais importantes do que as pessoas. As pessoas passam, as instituições ficam. Ela disse, o judiciário tem cara e não é um desconhecido. O Ministério Público tem cara e não é um desconhecido. E não é a cara de cada um de nós. O Supremo Tribunal Federal é muito mais importante do que seus ministros. O Poder Judiciário é muito mais importante do que cada um dos seus juízes. E o Ministério Público é muito mais importante do que cada um de seus promotores e procuradores. Quer dizer, é uma platitude só. O conselheiro Acácio, aquele personagem do Essa de Queiroz, que só falava o óbvio, é muito bem representado por Carmen Lúcia na presidente do Supremo. Eu confesso que essa vocação pela platitude me tira um pouco a paciência em relação e me dá uma decepção, uma certa frustração sobre a expectativa que eu tinha da gestão de Carmen Lúcia na presidência do Supremo, que está para acabar aí no dia 13, quando nós vamos ter muita saudade dela. E aí vai assumir Dias Toffoli, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. O que você tem a dizer sobre a acusação feita pelo Ministério Público Federal de que o ex-presidente do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, Eduardo Bittencourt, teria recebido propina de R$2 milhões da construtora Camargo Correia para atender a seus interesses num julgamento na instituição?
O promotor de justiça, Marcelo Batlune Mendrone, denunciou o ex-presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o Eduardo Bittencourt Carvalho, mais dois investigados por essa propina que você falou, que foi paga, segundo o Ministério Público de São Paulo, em troca da aprovação de edital à concorrência da linha 5 do metrô. Né? O ex-conselheiro foi afastado por ordem judicial em novembro de 2011 e no âmbito de uma investigação por improbidade administrativa. Né? José de Jesus Afonso e Ricardo Edmão foram denunciados por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E a investigação teve origem na delação premiada de executivos da Câmara Correia. O acordo foi firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por meio do Grupo Especial de Delitos Econômicos, do GEDEC. É lamentável, né? A gente sabe que o Tribunal de Contas da União, dos municípios e do Estado é um órgão do Legislativo. É um órgão assessor, né? Acessório do Legislativo. Não faz parte do Poder Judiciário. Mas se os membros, os conselheiros do Tribunal de Contas se deixam corromper dessa forma, como foi o Eduardo Bittencourt e outros, Robson Marinho, tem muitos outros lá no Tribunal de Contas do Estado que estão sob o martelo dos juízes, né, por causa de corrupção. Eu só quero lembrar que muita gente aí fica falando que a delação premiada não leva a nada. A delação premiada para facilitar uma investigação e se conseguirem provas. Está provado, no caso de Eduardo Bittencourt, que a delação premiada funciona assim. E quem a combate, combate pelo pior dos motivos, que é o de se livrar de penas tendo cometido delitos. Mas nosso tempo já acabou e eu espero que a Carolina comece a contar aqui na nossa despedida. até segunda-feira, desejando um fim de semana com esse sol bonito que está fazendo aqui lá fora, aí na rua, né?
É, o Carolina, sol está aí, mas você está sabendo que domingo vai estar chuva, frio, né? Vai mudar bastante o tempo aqui na capital.
Domingo vai mudar o tempo para chuva e frio.
Fica o aviso aí.
Então é ficar em casa tomando vitamina C.
Aquele Cooper que você ia fazer no parque pode abortar.
Ah, tá bom.
Tá bom? Vamos lá então.
Carolina.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.